Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taian Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Estamos de volta com mais um Prorrogação, seu semanário de esportes, onde aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo esportivo e tem as melhores análises do mercado. Eu vou logo dando meu muito boa tarde a ele que está de volta. Eu voltei para ficar, Thiago Moreno, nosso comandante ilustre do palpitômetro, que já estreou há 2 semanas, ele vai comandar a série de palpites que o Prorrogação faz hoje. Boa tarde, Moreno.
Boa tarde, Michel.
Tudo bem, meu querido? Quais são as promessas para a próxima rodada? Já está preparando aí os placares bonitinhos para você dar no final do programa?
Estou estudando.
Então tá, beleza. Ele está com guia de um grande jornal, sabia? De um grande jornal.
Olho no lance.
É, aqui na minha frente, parecendo só na praia, tomando uma água de coco, totalmente relaxado. Taian Barreto, meu boa tarde.
Boa tarde, Michel. Boa tarde ao Diogo, ao Macon, que está aqui hoje, o Antônio Moreno. Bom, meu destaque inicial hoje vai pro Flamengo, que vai com um ataque terrível pro jogo contra o Inter. Robina e Zé Roberto, sem comentários, né?
Deixa o Zezinho jogar.
Pior que eu escutei isso na Rádio Globo de manhã e eu pensei que eu tava sonhando, mas ele acabou de me lembrar que não era sonho, é a realidade. Ele já deu o seu pitaco, já meteu a boca no microfone. Vou dando uma boa tarde pra ele, Antônio Gaspar. Tudo bem, Antônio?
Tudo certo, Michel?
Tudo ótimo.
Então, o meu destaque inicial vai finalmente, o Vasco tirou a camisa da Champions, finalmente. Vamos mudar, aquela coisa terrível, terrível.
Eu ouvi falar que o Vasco vai se juntar ao Botafogo e vai entrar na fila.
Ai, meu Deus.
Mas finalmente, a melhor notícia do final de semana.
Se o assunto é Vasco, é hora de chamar ele, a margarida do programa, Diogo Cunha. Meu boa tarde, meu querido, tudo bem?
Tudo bem, Michel?
Tudo
Rosinha.
Ótimo, tudo ótimo.
Tá de melhor, rosinha hoje, hein, Michel?
Melhor agora na sua companhia.
Tá bonitinho hoje você.
Gostou?
Lindo, lindo.
A cueca é transparente, só pra te lembrar. Pode falar.
Que isso?
Tudo bem, meu querido?
Oh, beleza.
Boa tarde.
Olha só, o... que é isso aqui?
Eu não sei, Diogo. Continua falando, vai embora.
O programa tá animado hoje, hein?
Bora, Diogo!
Olha só, o destaque é o Vasco, né, cara? O Vasco na Série B, né?
100%.
Sensacional, né? Série B. O público sensacional lá no Castelão, né? Pra Vasco e Ceará. É a grande vitória do Vasco em 2-0. Um jogo bom, rapaz. Um jogo bom de evitar, né? Que jogo bom, nossa senhora.
Foi uma tarde de sábado com bastante frio. Foi um jogo muito bom pra ficar debaixo das cobertas dormindo. Aquele sono legal. Que é, Moreno? Eu não escuto você daí. Não deu pra escutar, daqui a pouco ele fala. Ah, o destaque do Moreno. Fala aí, Moreno. Seu destaque inicial. Ele quer destaque. Além da vinheta, ele quer o destaque. Fala aí, Moreno.
Dedo no botão pra cortar a qualquer momento.
Dedo no botão, Mazão.
Meu destaque é pro Nova Iguaçu, campeão do grupo no Carioca Júnior Série B. Brilhante trabalho do técnico Rogério Moreno, vem fazendo um trabalho excelente.
Corta, Mazão, corta. Propaganda aqui não. Mas fala aí, Rogério Moreno é o pai de Thiago Moreno, não é isso? Então parabéns aí, uma salva de palmas ao pai de Thiago Moreno, o senhor Rogério Moreno, aê! Bela terra, Nova Iguaçu. Nas carrapetas, o meu curiosinho, Felipe Macon. Tudo bem, meu querido?
Tudo bem, não sabia que eu era seu curió, não.
É o curió.
Fico feliz.
Já deu boa tarde pro patrão hoje? O patrão Gabriel Colares, tá lá em cima vendo e ouvindo tudo o que acontece aqui embaixo?
Eu já falei com ele.
Ah, já falou com ele?
Já falei com ele.
Já pediu bênção ele hoje?
É, ele sempre tá de olho aí em algum lugar.
Que beleza.
Maconzão, seu destaque inicial, Maconzão?
Meu destaque inicial é o belo dia de hoje. O dia tá bonito.
Ai, ai.
Obrigado.
Tá certo, vamos começando então o programa com aquele quadro que todo mundo espera ansioso, porque é hora da pergunta macabra do dia. Taian Barreto. Barreto quer saber...
Prorrogação.
Vamos lá, Taian Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Qual é a pergunta de hoje, Taian Barreto? Faça sua pergunta.
Bom, começo de campeonato brasileiro, todo mundo aí, alguns times com esperança de ser campeão, né? E os paulistas estão com 5 títulos seguidos. Os últimos 5 campeonatos brasileiros foram conquistados por clubes paulistas. Eu quero saber se alguma vez na história algum estado conquistou 5 títulos seguidos. E, se não, qual foi a vez que algum estado conquistou mais vezes seguidas o Campeonato Brasileiro? Fora os paulistas nessas 5 agora.
Tá lançado o desafio. No meio do programa ele repete a pergunta e no final dá a resposta. Tayan Barreto, hoje o tempo tem que passar.
Qual será o prêmio, Michel?
O prêmio será 2 saboneteiras que estão sendo entregues aqui pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Tá certo? Estão mandando aqui 2 saboneteiras pra gente. Você vai mandar o seu recado via audioativo.com e você se manda o recado mais criativo vai levar a saboneteira de presente. Vem aqui, ó. Olha o barulho que ela faz. Olha o barulho que ela faz, ó. Saboneteira, gente. Tá bom, mulher. Tá bom, mulher. Corta o microfone. Tá certo, então.
Tá o seu microfone?
Só pra lembrar, ô, meu amigo Antônio Gaspar, a camisa do Coruripe, pelo visto, não será distribuída, né?
Coruripe não, hein?
Coruripe não.
A do Asa?
Ah, é o do rival, desculpa.
Foi campeão o Asa final de semana.
Foi campeão. É. Não vi. Vamos ver aí. Tem até o final do programa pra aparecer 5 pessoas dizendo.
Você
aí.
Vai acessando.
Acontece que, olha só, eu conversei com várias pessoas. Muitas pessoas falaram que tentaram comentar, mas que existe uma necessidade de uma moderação. Então, essa moderação tá meio atrasada aí. Eu acho que nós tivemos bem mais de 5 comentários, mas a moderação não colocou no site. Então eu quero a camisa do Asa, eu exijo a camisa do Asa de Arapiraca.
Tá aqui, o nosso amigo Moreno fez questão de abrir a página na internet, o site oficial do Nova Iguaçu.
Vamos cantar o hino do Nova Iguaçu, Moreno? Vamos lá. Salve o fruto da terra. Você não sabe não, velho? Eu não vou cantar sozinho o hino do Nova Iguaçu.
Ah, canta aí, Moreno, canta aí, vai.
Quem sabe canta, daqui a pouquinho um novo quadro no programa, Quem Sabe Canta. E você pode aí entrar então no www.nifc.com.br e saber de todas as novidades.
NIFC, não sei se for
claro, eu ouvi NFC. N de nariz, I de ignorante, F de façanha e C de carrapato, tá bom? nifc.com.br. Então vou começando o programa falando do nosso querido Vasco da Gama. Tô brincando. Vamos falar do Flamengo. Vamos falar do Flamengo.
Nossa, é. Opa.
Alô?
Capricha, Roberto, empurra para Dé, corta Osmar, a pelota sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere agora o Santos, executa para Roberto,
de Lavide, matou no peito, atenção!
É, a torcida vascaína, o presidente tá dando sorte lá, amigo. São Januário, o time da colina está invicto, 100%. E por enquanto o Diogo vai acertando a sua aposta, que falava o seguinte: o Vasco será campeão invicto da segundona.
Você sabe quem mais tá invicto na segundona?
Duque de Caxias!
100% de aproveitamento.
Atlético Goianiense também. Que surpresa o Duque de Caxias, amigo. Conseguiu virar 4-2 pra cima do Juventude. Agora, engraçado é que eu fiquei sabendo, né, que os jogos do Duque de Caxias vão ser mandados lá em Volta Redonda. Mas o jogo foi em Mesquita, né?
Mesquita.
Essa semana. Vai ser em Mesquita mesmo?
Não tem essa informação.
Você tem, Barreto, essa informação?
Não tem.
Você pode apurar pra gente?
De repente o Moreno sabe, ele mora ali perto.
É. Morar. Mas ele mora no Flamengo.
Tá vendo, não?
Oi?
Me mudei.
Ah, é verdade.
Daqui a pouco eu vou dar o endereço do Moreno. Fiquei sabendo que ele mora perto de um lugar muito frequentado pelos integrantes do Prorrogação. Tá bom? Mas depois a gente fala. É aquele lugar.
Ah, é?
Enfim, vamos lá. Tudo bem.
Eu queria conhecer esse lugar aí.
A gente frequenta. Até a própria Jimenez. A Jimenez frequenta também. Vamos lá. O Vasco, nosso grande Vasco da Gama, derrotou o Ceará lá no Castelão, levou sufoco. Graças ao goleiro Prass,
Fernando Prass,
o Vasco conseguiu safar-se de mais uma e com jeito a gol de Léo Lima e tudo. Diogo Cunha, você analisou o jogo bonito do Vasco, Vasco 2, Ceará 0. O seu comentário, a sua análise como diferenciada. 2-0 o Vasco.
2-0.
Não, falei 2-0.
Falou 2-0.
Ah, desculpa então. 2-0 Vasco em cima do Ceará. Diogo Cunha, a sua análise oficial do jogo Ceará e Vasco. e a sua perspectiva já para Vasco e Atlético de Goiás no próximo final de semana em São Januário. Vai tremer a colina, vai lá.
O Vasco deve acabar com a invencibilidade do Atlético Goianiense, né?
Tudo indica.
Eu mantenho a minha afirmação no início do campeonato que o Vasco vai ser campeão invicto, né? Porque realmente os times da Série B são muito fracos. Não, o Ceará é uma coisa triste de ver, né, cara? O Vasco jogou muito mal, jogou pessimamente. Mas mesmo assim conseguiu ganhar do Ceará com muitos desfalques o Vasco ainda, né? Sem Carlos Alberto, sem o Jefferson, que tá parado aí, sem a dupla titular de zaga. E mesmo assim conseguiu ganhar do Ceará, que é muito fraquinho mesmo. Então o Vasco aí tá seguindo firme aí, rumo ao título da Série B.
E a nova... Olha só, amigo, daqui a pouquinho tem notícia bombástica aqui no Prorrogação, hein? Já, já, notícia bombástica envolvendo o Vasco. Você não pode perder dentro de mais alguns instantes. É Vasco, daqui a pouquinho. Antônio Gaspar, a sua previsão para Vasco e Vitória no meio de semana pela Copa do Brasil. O Vasco parece que incorporou alguma coisa na semana passada, amigo. Meteu 4 no Vitória, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro, que vinha de Vitória por 2-0 em cima do Atlético no Paraná, lá em Curitiba. E o Vasco, jogando muito bem, conseguiu fazer um 4-0 para cima do Vitória e pode perder até por 3 gols de diferença lá no Barradão, que vai sair semifinalista amanhã, na próxima quarta-feira. Antônio Gaspar, o Vasco tem garrafa vazia para vender esse jogo, né? Tá certamente relaxado para esse jogo contra o Vitória.
O Vitória tem uma missão impossível. Impossível, não vai acontecer. Aquilo que aconteceu, América do México e Flamengo, eu acho que não aconteceu. Então, são coisas impossíveis que não acontecem. Não tem... Enfim, o Vasco está classificado. Aparentemente achou um goleiro aí que vai estar fechando o gol.
Muito bem, Fernando Prass. O Thiago é bom também, mas o Fernando Prass...
Bom goleiro.
Perfeito, perfeito. Muito bem
o jogo
mesmo.
Era o único mais que eu conheço que defendeu o Thiago.
Não, isso não é verdade.
Mas
é
até verdade. Ele está se rendendo aí ao Prass.
O Prass está excelente. Muito bom.
O Vitória está líder no Campeonato Brasileiro por um acidente.
Acidente.
Não é um bom
time. As duas primeiras rodadas não querem dizer nada.
Não é um bom time.
Não, muito fraco, muito fraco.
Mas não muda o fato de que o Vasco acabou conseguindo transformar a partida em fácil. O Vasco poderia complicar. A defesa do Vitória falhou. Mas fato é que os atacantes aproveitaram a chance que tiveram. Se fosse o Flamengo, não teria sido 4-0.
O Vitória entrou em campo com Ramon e Jackson pra armar o time, pra municiar o ataque.
O Vitória difícil, entrou, né, em campo com o meião do Vasco ou não?
Oi?
O Vitória entrou em campo com o meião do Vasco?
Não percebi isso, não. Então tá bom. Isso é confusão da antiga, já afinada fornecedora de material esportivo do Vasco, parece que vai ser substituída agora, né?
E o presidente do Vitória, cheio de gracinha, falando que as iniciais, né, do Vasco da Gama, Viáfora, alguma coisa, não me lembro agora o que ele falou, mas uma piadinha lá, muito piadista, o seu presidente do Vitória.
Agora o Vasco tá esperando o adversário na semifinal da Copa do Brasil, né?
Que vai vir no confronto entre Fluminense e Corinthians, né? E eu acho que esse já é o gancho pra gente poder falar.
Já?
Sobre, rapidamente, daqui a pouco a gente volta pro Vasco, no programa, uma salada
mista. Opa, quero a surpresa, cadê a surpresa bombástica?
Fala aí, logo.
Se é bombástico, eu não posso dar agora, né, Barreto?
É um momento,
a pouquinho, né? Olha, amigo, você pode presenciar aqui... Aumenta a música, Macon. Quero dar promoção no programa. Tá valendo 2 saboneteiras, uma com restos de sabonete. Você pode perceber, está visível aqui na nossa bancada.
Saboneteiras azuis, meio transparentes.
Você vai acessando www.audioativo.com, deixa o seu comentário. E o comentário mais criativo sobre a rodada do Brasileirão vai levar uma sabonete... Uma não, 2 saboneteiras para você e a sua esposa, namorada, mãe, avó, quem mora com você, vai tomar aquele banho refrescante com os melhores sabonetes do mercado. Tá certo?
Ô Michel, a saboneteira é prêmio para 2 coisas diferentes?
Não. Quem mandar o recado mais criativo, leva 2 saboneteiras. É que nem um par de ingressos.
E,
né,
o Barreto
leva
quer saber?
Leva uma, outra leva o Barreto quer saber.
Ah, tá. Uma pro Barreto quer saber.
Vai ter conflito,
Desculpa. É que é muita promoção. Audioativo sempre provocando essa interatividade com os web ouvintes, não é isso? Mas o Fluminense... Solta o hino do Tricolor aí. Eu queria entender o porquê que o Parreira fica mexendo a linguinha pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro, pra fora e pra dentro, toda hora. Chega a ser horrível aquilo, né, meu?
Vamos lá. A patota tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, destrói o
Rodrigo Alessandro.
Alô, galera tricolor, eu estou vendo.
E o Fluminense vai precisar de gols, ou pelo menos um gol, se quiser levar a decisão para os pênaltis. Na próxima quarta-feira, quando o Fluminense invade o Maracanã, segundo os grandes periódicos aí do Rio de Janeiro, para receber o Corinthians, Corinthians de Ronaldo, que conseguiu bater o Fluminense por 1-0 na semana passada, lá no Pacaembu, e o Corinthians pode até empatar o jogo, não é isso? Joga pelo empate.
Pode perder por um 2-1,
por um gol de diferença, contanto que faça gols, não é isso? Bem, Tayan Barreto, o seu comentário sobre Fluminense e Barueri, jogo de domingo, jogo 0-0, um jogo chato, um jogo maçante, onde o Barueri não atacou o Fluminense muito pouco também, o 0-0 foi um placar até favorável ao tricolor carioca.
É, não tem nem muito o que falar desse jogo aí, né?
Invente.
Fluminense 0-0. É, assim como todos os outros cariocas da primeira divisão, ninguém fez gol, ninguém levou.
Que coisa horrível, né?
É, um jogo ruim, num estádio vazio. Ah, um time de segunda divisão esse Barueri aí, né?
Salve Ramon e Léo Lima, que deram alegria aos torcedores cariocas aí, ou pelo menos uma parte deles, né?
Alegria não, né? Deram alívio, mais alívio do que alegria, porque ninguém pode ficar feliz na segunda divisão, né? Isso aí eu acho que é um absurdo alguém ficar feliz na segunda divisão. Pode, Diogo?
Claro que não, claro que não.
Antônio Gaspar.
Concordo contigo, Barreto.
Antônio Gaspar, depois dessa análise brilhante de Barueri e Fluminense, vamos agora falar sobre a sua previsão. Nós somos das previsões hoje, né?
Oh,
a previsão de Fluminense e Corinthians para essa quarta-feira. O Fluminense, você acha que consegue levar essa classificação e repetir 2006 com Vasco e Fluminense na semifinal?
Na minha opinião, vai ser a semifinal mais emocionante. A do Vasco está definida. A do Flamengo eu acho que vai ser definida rapidamente.
Calma.
E vai restar a do Curitiba também. Eu acho que o Curitiba vai acabar levando essa. E a do Fluminense eu acho que vai ter emoção, porque vai ser um jogo fechado. Não sei, eu acho que ninguém vai conseguir abrir a vantagem, uma vantagem confortável. Então até o final acho que vai estar em disputa. Mas já que eu tenho que dar o palpite, eu aposto no Corinthians.
O Fluminense que... Desculpa, Barreto, pode falar.
O Fluminense, na verdade, tem que se defender com consciência, não pode tomar gol. Porque se tomar um gol, a situação fica muito complicada. O Fluminense também não é um time que costuma fazer muitos gols. Então vai ficar dependendo ali do que aconteceu ano passado contra o São Paulo. É. Que tomou um gol, mas conseguiu ali no último minuto, com um gol de cabeça do Washington, conseguiu se classificar para a semifinal da Libertadores. Então se tomar um gol, pode ficar muito complicada a situação do Fluminense, que já vendeu 30 mil ingressos. Torcida tricolor promete invadir o Maracanã. Nossa, cuidado, hein?
O que não é seu, você invade, né?
Exatamente. Invasão tricolor no Maracanã. 30 mil ingressos vendidos e Thiago Neves provocando o Vascão, hein?
Torcida do Flamengo não invade, ocupa.
Ocupa, exatamente.
É lá, pega.
E ainda estão ainda disponíveis 37 mil ingressos para essa quarta de final aí de Fluminense e Corinthians.
O Thiago Neves provocou o Vasco. Thiago Neves...
O Fluminense foi provocado pelos corintianos, pelo Alessandro e não é mais quem.
Outra pessoa qualquer.
E em vez de responder o Corinthians somente, ele foi responder o Corinthians, bateu no Vasco. Thiago Neves gosta de falar, né?
Deram o microfone pra completo, ele. Né? Ele falou que quem passar desse confronto já tá na final. Quem vai pegar o Vasco já tá na final.
Ele não deve conhecer muito bem o histórico do Fluminense contra o Vasco, né? 2006, acho que ele não tava no Fluminense ainda, né?
Agora, Diogo Cunha, como é que você vê essas novidades, esses meninos que o Fluminense tem levado a campo aí, como João Paulo, Marquinhos? Como é que você vê a cabeça desses meninos num jogo tão importante como esse? Um jogo importante, na verdade, deles, né? Esse Fluminense e Corinthians. O que você pode dizer para esses novatos aí no mundo da bola?
Acho que eles são acostumados a ganhar nas categorias de base, né? Então eles devem estão acostumados já com jogos decisivos, né? Tudo bem que como profissional é diferente, né? Mas eu acho que eles estão preparados, sim, tem que estar preparado, senão...
E poder estar jogando ao lado, né, do Ronaldo, né? Que muitos estiveram ali, viram pela televisão o Ronaldo jogando, o ídolo deles durante vários anos, agora poder jogar ali, ser adversário do Ronaldo em campo.
Eu acho que isso em campo não acaba não contando muito, não.
Não? Não. Então tá certo. E o Fluminense contratou Vujazinovic, amigo. Calma aí.
Vujazinovic,
É um novo reforço do Fluminense, só que pro polo aquático. Ah, é um dos maiores jogadores do mundo de polo aquático e foi apresentado como reforço para o Troféu Brasil, que acontece agora entre os dias 20 e 24 de maio no Parque Aquático do Pinheiros, em São Paulo.
Fluminense. Agora ferrou.
O Fluminense
agora busca vai ganhar o campeonato.
Calma, Barreto, calma. O Fluminense busca o seu quarto título na competição. Aqui, bom, você não tem notícia apenas de esporte. Todo de futebol.
Polo aquático é esporte.
Não é só esporte, tem samba também.
Tem, vamos ter ainda.
Mas não é só esporte, tem samba.
Tem samba também.
De vez em quando um BBB.
Mulheres nuas. É um programa bem animado, não é isso? É um programa bem animado. Daqui a pouco as mulatas começam a entrar aqui e começam a se despir para a nossa alegria. Tá bom? Isso. Vamos agora falar de Botafogo.
Nossa.
Faz a tabela para a Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, pôs o gol!
Áudio ativo, sua rádio, seu portal.
Uma joia o gol de Garrincha! Esse é para acabar com a festa! Não há necessidade de mais nada! Pintas, mais pintas, mais
operação! Análise tática,
atirou quase no ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha!
Alô, galera, Botafoguense, aqui é o Zezinho, vamos cair nesse ritmo!
Alô, Botafogo! Da malandragem. Botafogo, Botafogo.
Estão dizendo que eu vou falar do Zeca Pagodinho. Alô, Zeca Pagodinho, aquele abraço, meu querido sambista lá de Xerém. Já que o gancho é Fluminense e Botafogo, nada melhor do que o Zeca para fazer essa transição no nosso assunto, não é isso? O Botafogo parece que jogou bem, mas não conseguiu fazer gol no Felipe. Mais uma vez o Felipe salvou o Corinthians. Antônio Gaspar.
Foi um jogo 0-0, um dos muitos empates do Campeonato Brasileiro. Ninguém ganha, né? Tem dois times com... Não, três times com 6 pontos.
Inter e Náutico só.
Vitória... Acho que o Vitória tá com 6 pontos.
Só o Náutico, não.
Inter e Vitória.
Só Inter e Vitória. Eu torço pro Náutico.
Olha a
primeira divisão, o Náutico. Primeira divisão.
Enfim, o jogo não foi bom. O Jean não tava cheio. E o Ronaldo começou a perder gol, né? Começou o Campeonato Brasileiro, acabou aquela tetinha lá do... Mamar na vaca ninguém quer, né?
Ô, oh, beleza!
Aí acontece, o Ronaldo já levou 3 defesas do Renan. O Renan anulou o Ronaldo ficou meio chateado, puxou o cabelo do Fael, botou o dedo no olho.
E nada de STJD pra ele,
hein? É, não, ele não. O Ronaldo não, está acima disso. Ronaldo, ele é uma pessoa de caráter bom. Ele não tem o...
Ah, eu também acho, também acho.
É o que dizem, a gente não pode falar mal do Ronaldo, porque o Ronaldo tem um caráter bom. Ele nunca teve uma falha, nunca apareceu com cigarro, travesti.
Ah, mas peraí, cigarro não é falha nenhuma. Nem travesti.
No Adriano...
Prorrogação não é um programa preconceituoso.
Não, eu sei.
Discrimina minorias, não.
Mas veja bem, se foi...
Eu não quero preconceito com o time do Fluminense aqui, já falei isso uma vez no programa, hein?
Mas veja bem, se o Adriano faz qualquer coisa dessas, o pessoal já cai no...
Mas o Adriano é um marginal, meu. Vamos falar a verdade.
O Ronaldo tem caráter, né? Ronaldo é esse que eu me entendo, né? Ele não pode ir pra STJD.
Faz o Ronaldo sair com travesti, o pessoal cair de pau em cima dele. Coisa horrível isso, gente.
Eu acho que ele até gosta, mas tudo bem.
Mas o Botafogo é equívoco. Eu volto a minha máxima. Desculpe, torcedores botafoguenses e tricolores. O negócio é o seguinte, tá? Falar de Botafogo e Fluminense no programa tá ficando difícil, hein? O time de vocês não tá rendendo em campo, não tem burburinhos extra-campo, tá bom? Vamos fazer mais
tumulto. Não tem torcida, não tem integrante do Prorrogação.
Mas o Fluminense, o Botafogo, vai anunciar o meu xará. Vai anunciar o meu xará. É um
escrito
Michel,
igual,
amigo.
Né? Escrito igual? Não.
Nossa, me engano. Tá faltando um L.
Ninguém tem esse nome escrito como Michel Grego.
Nem Michel Platini, nem Michael Jackson, amigo. Dá pra lembrar.
Michel.
Mas ele vai ser... Vai ser ou foi apresentado, sei lá. Né? Vai vestir a camisa alvinegra a partir do dia 1º de agosto. Ele vai lá na Ucrânia, meu amigo. Lá no Dínamo de Kiev. E vai ficar aí até o dia 10 de dezembro. Quando vence aí esse mini contratozinho que o Botafogo fez.
Não vai me perguntar nada, né, Michel?
Eu não tenho nem que
perguntar. Olhando pra mim, eu fiquei preocupado aqui. Eu não conheço esse Michel.
Eu fico quieto. Mas agora é hora, então, de falar dele. O maior do mundo. O desconcertante. Flamengo.
Pelas quebradas da direita, Juninho na linha lateral. A ajeitou a pelada. Toninho atrasou um pouquinho mais. Vai bater para o tumulto.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer.
É, amigo, o Flamengo tem um duelo sinistro, hein? Nessa quarta-feira vai pegar o Internacional lá no Beira-Rio. O jogo de ida no Maracanã foi um jogo marcado por um amplo domínio do Flamengo. Vários gols perdidos, bola na trave, bola passando perto da trave, meu Deus do céu. Defesa do Bruno no final, que deixou, tirou o coração da boca, não é isso? Tudo bem, Diogo? Tá dormindo aqui no programa. Mas esse assunto pra Tayan Barreto, o homem do Flamengo, o homem, vamos dizer assim, que respira vermelho e preto 24 horas por dia. Tudo bem, Barreto?
Tudo bom, Michel?
Tudo ótimo.
Flamengo vai ter um grande desafio aí, né? É o jogo do ano, é o que chama, né? De jogo do ano. É o primeiro jogo do ano do Flamengo. Flamengo e Inter no Beira-Rio, é um desafio muito grande. Primeiro para a defesa do Flamengo, que vai ter que parar o trio ofensivo do Inter jogando em casa. Conseguiu muito bem aqui no Maracanã, com o Torozinho ali, o Ayrton e o Williams e o Angelim jogando muito. Acabaram com o ataque do Inter, inclusive o Tyson e o D'Alessandro foram substituídos. O Flamengo jogou muito bem aqui, a parte defensiva do Flamengo jogou muito bem aqui, mas a maior preocupação é o ataque, né? O Flamengo precisa fazer gol.
E
se não fizer gol, pode se classificar nos pênaltis. Ainda bem que não é uma obrigação fazer gol.
Agora, é importante o Flamengo fazer um, amigo, porque obriga o Inter a fazer dois, né?
Se o Flamengo fizer um gol, já fica com um empate. O empate é do Flamengo. Então, é importante o Flamengo conseguir fazer um gol. Mas o negócio é quem vai fazer esse gol. Tem que torcer pro Léo Moura meter um gol e de repente o Angelinho, o Bruno de falta, o Ibson, o Kleber, só acertar um chute, a bola desviar no zagueiro, no Emerson, não vai estar lá, mas enfim, desviar em alguém e entrar, porque
Obina
e Zé Roberto?
Recita aí.
Obina e Zé Roberto vão fazer gol nesse jogo?
Haja coração nessa quarta-feira.
Obina pode desencantar, cara.
Já imaginou se o Obina dar o gol da classificação, gente? Aí já virou ídolo de novo, né?
Cada jogo é um jogo. O cara entra em campo, pode fazer gol.
O Obina, hoje em dia, ele entra em campo. Obina, Josiel, eles só entram em campo para tentar fazer um golzinho, ou então jogar bem para serem vendidos. Esse é o objetivo do Flamengo. Coloca ele em campo para vender eles, para poder tentar mostrar que eles não são terríveis como eles são. Só que acontece que eles são terríveis, então eles não conseguem fazer nada nos jogos que eles entram. Então, tá sendo bastante fracassada essa tentativa do Flamengo de colocar esses dois indivíduos no ataque.
Eu só peço, por favor, Cuca, pelo amor de Deus, se o jogo for 0-0 e for para os pênaltis, não me coloque o Obina para cobrar. É só isso que eu peço, para poder dormir em paz na quarta-feira, porque eu vou ter um infarto quarta-feira se o Obina for bater pênalti, tá bom? E o Antônio?
Fala. Depois você lê a manchete que tem no globesport.com.
Vou ler.
O Obina.
Vou ler. Pai de Obina, cara do filho, hein? Filho é cara do pai. Aconselho o filho, precisa ser fominha.
Meu Deus do céu, esse jogo vai ser... Que a defesa do Flamengo esteja um dia iluminada.
Segura,
de novo, que o jogo seja 0-0, que o Bruno
tá
vá nos pênaltis.
Brunão.
Brunão nos pênaltis ali, meu amigo.
Que defesa aquela, hein, Barreto?
No finalzinho
no Maracanã,
com
o
pé, né? Nossa,
chegou todo borrado em casa, fala a verdade. Meu Deus do céu, aquela foi demais.
E você assistindo a televisão?
Ficou passando mal, nossa. Ô, fala, Moreno.
Moreno tava no Maracanã também.
Agora tá explicado que ele tá ali todo se manifestando, parece uma siriema menstruada. Vamos lá. Ô, Antônio Gaspar. Petkovic pode ser o novo reforço do Flamengo. Estão ressuscitando os mortos, Antônio. Depois de Ronaldo, Fred e Adriano, agora é a vez de Petkovic ser resgatado aí. É mole ou o que mais?
Ex-jogador em atividade? Nem em atividade é, né? É só ex-jogador. O Flamengo tá inventando isso.
O Flamengo precisa pagar o que deve pra ele. Se ele vier, vai diminuir um pouco do que deve. Porque ele vai negociar algum contrato que o Flamengo vai precisar pagar menos.
vai pagar menos a dívida, mas vai ter que pagar algum salário.
Então, o salário vai ser parte do pagamento da dívida, imagino. Não é possível que os caras não paguem mais.
Além do que já... nada desse
Flamengo. Então, não é possível. Eu tô pensando logicamente, mas enfim. É
o Flamengo não é lógico.
O Corinthians fez isso com o Marcelinho, né? Marcelinho foi jogar no Corinthians pra
receber... Pagar a dívida só?
A parte da dívida.
Ah, eu acho furado.
Eu não sei se foi no ano que o Corinthians caiu.
Se o Pet estiver batendo
falta.
Se foi,
pode ser um mau presságio pro Flamengo, hein? Vou lembrar que o Vasco no passado trouxe o Pedrinho e o Edvan de volta, hein? Agora o Flamengo, Pet.
Tem gente secando.
Sei não, hein? Não sei não.
Agora, Diogo, fala o que você falou pra mim ontem. O que te lembrou quando o Vasco trouxe o Pet e o... O Pet. Quando o Vasco trouxe o Edvan e o Pedrinho. Você falou o quê? O Vasco ia cair, não foi?
Sim.
Então você tá falando que o Flamengo vai cair, é isso?
O prorrogação no passado torceu pelo Vasco. Eu quero saber se esse ano o prorrogação vai torcer pelo Flamengo, se o Flamengo tiver uma situação complicada também. Porque no passado já torceu pelo Vasco.
É óbvio.
Eu quero saber se o prorrogação inteiro vai torcer pelo Flamengo.
Inteiro?
Inteiro, é. Eu não conheço esse prorrogação, não.
É, amigo, é isso daí. E quem vai apitar o jogo é o Paulo César Oliveira. Boa escolha, né, Antônio? Boa escolha, né?
Tá melhor do que o Simon, que vai apitar o do Fluminense Corinthians.
Meu Deus.
O Simon é terrível.
O Fluminense toma cuidado, hein?
Que perigo.
Pode ajudar o Corinthians.
Que perigo.
Todo mundo
toma cuidado. Brasileiros que sabe.
Só o Ronaldo que não precisa tomar cuidado, porque o Ronaldo não vai acontecer nada com ele.
O Simon pode marcar até pênalti pro Flamengo, vai saber. Vai ligar lá pro Paulo César, falar que foi pênalti.
Eu vi aqui no telão.
Eu vi, eu senti aqui, tinha uma intuição.
Foi pênalti.
É, amigo, olha só. Lá no Acre. Ah! Tem que falar com o Barreto. Aleilson é do Flamengo, Barreto.
Que contratação, hein?
Aleilson, olha.
Lá podia mandar Águia, o Robinho embora já, né?
Fala um pouco sobre o Aleilson.
Falar um pouco sobre o Aleilson.
É incrível.
Ele tem um nome bastante diferente. Acho que ele vai competir bem ali com o Kleberson, com o Ibson e outros nomes.
Mais um
Gasolina.
Filho, né?
E...
Mais um filho, né?
É, mais um filho.
Teve um jogo do Flamengo que eu contei. Dos 11 jogadores em campo, tinham dois que o nome terminava com O, um terminava com S e o resto todo terminava com N. Era Kleberson com Juan.
Everton,
Kleber, tudo terminava com N.
Tava jogando Neston também.
Neston jogava no Vasco.
Siston.
Nesti, não lembro.
Uma mistura de Neston com Sustagem, né, Siston. Olha aí, velho.
E também
alô?
Teve aquele jogador que estreou agora contra o Avaí, né? O tal de Alexandre Cruz.
Cara, eu fiquei surpreso porque o Flamengo tinha emprestado ele.
Vou ouvir falar também.
É o cara do Ivinhema que veio pro Flamengo e foi emprestado.
Dois empresários.
Eu olhei, ele tava no banco.
Dois empresários contrataram e emprestaram, pelo que eu tinha.
Tem que esperar, né? Não deu pra ver nada do cara jogando. O Flamengo tava num dia terrível contra o Avaí e não deu pra ver ele jogando. Agora tem que.
Eu queria entender o que se passa na cabeça do Cuca. Que o Eric Flores já foi titular. Aí, do dia pra noite, o Alex Flores não é mais o titular.
Não é nem banco.
Não é nem banco, virou o Everton do banco. O Fierro é banco todo jogo e não entra nunca. Aí, quando ele vem lá, chama esse cara pelo primeiro jogo, o Flamengo tá jogando mal, entra o cara. Nunca tinha existido, entra o cara. O Max não joga. Aí ele não leva o... Não bota nem o Josiel, nem o Obina, nem o Zé Roberto no banco e depois viram titulares. É.
Pois é, o cara não coloca fases terríveis. De titular para um jogo contra o Avaí no Maracanã e resolve colocar os dois numas quartas de final de Copa do Brasil contra o Inter no Beira-Rio.
É completamente louco, é aleatório. Ele decide o que...
Acabou no prorrogação, né? Fantástico isso.
O Juan é um baixinho.
Falar nisso, o Michael Cell faz um mês que está afastado, né? E vai embora mesmo, né?
Vai pro Hoffenheim, né? Falando Botafogo, já.
Já falou.
Michael Cell, metade do time vai pro Hoffenheim e aí realmente o Botafogo vai lutar para não cair. Eu não vejo muito... futuro pro Botafogo em frente desse, não.
Ô, Barreto, tá sabendo que o Flamengo venceu o Pinheiros no basquete?
2-0.
Então comente pra gente aí, basquete, NBB Flamengo, pra você, olha lá.
Flamengo, agora a NBB tá nas quartas de final. O Flamengo já venceu os dois primeiros jogos das quartas de final. Precisa de só mais uma vitória em casa, vai jogar em casa. Não sei se o próximo jogo é em casa, mas enfim. É preciso de mais uma vitória em três jogos pra se classificar pra semifinal da NBB. Ele vê um torneio organizado e tudo mais, mas ainda não está tendo o apelo do público. O público ainda não está abraçando o campeonato. Eu, inclusive, nem sei aonde que o Flamengo está jogando, porque o Maracanãzinho parece que ia ser fechado, pô. Ia ter algum evento cultural no Maracanãzinho, o Maracanãzinho foi fechado. Então eu nem sei onde é que o Flamengo está jogando, o Antônio está vendo isso agora para mim aqui.
No Tijuca, tem jogo Tijuca. Hoje, né? É 19 horas. Hoje
tem outro?
É para quem sabe, é terça-feira.
Terça-feira, o Flamengo pode se classificar já com essa vitória. se classifica para a semifinal. O Flamengo tem grande chance de ir para a final, que muito provavelmente vai ser Flamengo e Brasília, vai ser um jogaço de basquete. E eu acredito aí que a final dê Flamengo e Brasília.
Tá aí, notícias do basquete com quem entende de bola grande, Barreto. Bom, agora é hora de falarmos rapidamente aqui sobre... É hora daquela música bonita, né? É hora do palpitômetro! E hoje, quem vai comandar o palpitômetro de hoje é ele, Thiago Moreno, o homem da loteria, meu povo brasileiro! Antes, rapidinho, passando os resultados da segunda rodada do Brasileirão. Flamengo 0, Avaí 0, Curitiba 2, Santo André 4, Atlético Mineiro 2, Grêmio 1, São Paulo e Atlético Paranaense 2-2, Barueri Fluminense 0-0, Inter 2, Palmeiras 0, Santos 3, Goiás também 3, Botafogo 0, Corinthians 0, Vitória 1, Sport 0, Náutico 2, Cruzeiro também 0. O Inter lidera o campeonato com vitória, ambos com 6 pontos. Logo depois vem Náutico e Santo André, complementando ali a zona de classificação para Libertadores. Na zona de rebaixamento, teremos aí o Corinthians com 1 ponto, o Atlético do Paraná com 1 ponto, o Flamengo, abre o olho, Mengão, com 1 ponto,
olho aí, Mengão.
E o Coritiba com nenhum ponto. Pela Série B, quem vai liderando são 5 times, né? Figueirense, Duque de Caxias, Atlético de Goiás, Guarani e o Vasco. Todos eles com 6 pontos.
Vasco que hoje não subiria para a primeira divisão.
Não.
Né? Já que o Flamengo cairia, o Vasco não cairia também. Teríamos clássico.
No rebaixamento,
dos milhões.
No rebaixamento para a Série C, Campinense, América de Natal, Fortaleza e ABC de Natal, com nenhum ponto ganho. E agora é hora do palpitômetro. Moreno, boa tarde. Preparado, Moreno, para apostar muito?
Preparadíssimo.
Quanto é que tá valendo a loteca dessa semana?
Tá acumulado, deve passar, chegar aos 500 mil fácil.
Aqui você pode apostar com a gente. Eu começo então com ele, que vai apostar Atlético de Goiás e Vasco. Vasco e Atlético de Goiás.
2-1.
Tá certo, 2-1, marcado, cravado. Aí por aí. Pela terceira rodada do Brasileirão, eu vou começar então com o Moreno. Corinthians e Barueri, Moreno. Jogo no Pacaembu.
1-0.
1-0 quem, filho?
Corinthians, o mandante. 1-0.
Tá aí, Barreto. Cruzeiro e Vitória. Oi.
Não era o Moreno que ia comandar aí? Top.
Tá bom, lá. É quem falou 1-0, que puta. Cruzeiro e Vitória, Moreno. Isso. Vai, Moreno. Cruzeiro e Vitória.
Moreno quer falar.
3-1.
É Cruzeiro, tá, gente, que tá falando. Sei lá.
Goiás Internacional, 1-1.
Atlético de Paraná e Náutico,
2-0.
Grêmio e Botafogo,
1-0.
Fluminense e Santos,
1-1.
Palmeiras e São Paulo.
Ih, rapaz, isso é difícil, hein? 2-0 Palmeiras.
Santo André e Flamengo, ai meu Deus.
1-1. Primeiro gol do Flamengo no campeonato.
De quem?
Ah, rapaz, você quer demais, né?
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro, fora de casa, vai tomar uma piaba. 3-1.
Avaí e Curitiba pra fechar.
Primeiro ponto do Curitiba, 1-1.
Amigos, prometo que isso nunca mais vai ser repetido.
Olha,
os visitantes não ganham nenhum jogo.
É que esse campeonato da primeira divisão, especificamente da primeira divisão, não tá empolgando muito. Não tá, não sei porquê, não tá.
Tá faltando alguma coisa, né?
Tá, e tá sobrando muita
está
porcaria também.
Está faltando uma coisa em mim, que é você, amor.
Ai, sem certeza.
Palmas pro Michel.
Ele cantou olhando pro Diogo, tá?
Não foi não.
Amigo, daqui a pouquinho é hora de... Bomba no programa.
Bomba no
programa. Daqui a pouquinho tem bomba
no programa. A vinheta, quem sabe faz na hora.
Tem bomba no programa. Vamos falar de uma vez a bomba?
Tem vinheta, hein?
Ah, fala esta merda.
Vamos lá? Tem vinheta. Olha a bomba aí. Tô abrindo aqui a bomba. Olha aí, ó. Vasco pode perder até 10 mandos de campo na Série B nesta terça-feira. Olha aí, ó. Súmula do árbitro da partida contra o Brasiliense relata bomba na torcida. É mole, amigo?
É bomba.
O Vasco corre o risco de perder o mando de campo nos jogos da Série B.
Eu iria que tá por trás disso aí, com certeza.
O clube foi denunciado por causa da súmula do árbitro Rodrigo Branheto. Ele relatou que no decorrer da partida ouviu duas explosões de bombas provenientes do lado externo do campo de jogo, na arquibancada, onde encontrava-se a torcida do clube de regatas Vasco da Gama. O clube será julgado nesta terça-feira, dia 19 de maio, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Enquadrado no artigo 213, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto, o Vasco pode perder até 10 mandos de campo, além de uma multa que varia entre 10 a 200 mil reais. É, amigo, vai começar o desespero do Vasco, hein? Obrigado pelos comentários, pela paz que me toca, tá bom?
Muito estamos incrédulos.
Estou muito feliz, tá bom, gente?
Diogo,
o que você tem a dizer?
Isso não é novidade nenhuma, sabendo que o Eurico está sempre querendo prejudicar o Vasco dos bastidores. Eu digo aqui, o Eurico está por trás disso aí.
Que isso, doutor Eurico?
Ó, não tenho medo de ser processado,
doutor,
não tenho medo.
Doutor Eurico já sempre tentou proteger o Vasco.
Que isso, essas declarações infundadas, Diogo.
Pode vir pra cima, Eurico, pode vir pra cima. Estou esperando aqui na rádio.
Dá o endereço, qual é o endereço? Rua Pasteur?
250.
Aqui no campus da Praia Vermelha, campus da Praia Vermelha da UFRJ, laboratório de rádio
na CPM.
Da CPM da Escola de Comunicação.
Se ele for macho mesmo, ele chega até o final do programa.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Meu, é hora de falarmos de Fórmula 1! Vamos ver! Vamos ter grande prêmio de Mônaco neste final de semana pelas ruas de Monte Carlo. O Galvão já passeou por lá com massa.
Barreto também já passeou, né?
Já passeou também? Já passeou, Barreto? Oh, que inveja.
É uma bela cidade. É
uma bela cidade.
Bela principal.
Mulheres que nem a nossa amiga Cearenças.
Belas mulheres. Nós temos lá em Mônaco, belas mulheres, belos carros, Ferraris andando a todos os lados.
Você andou de Ferrari lá, Barreto?
Eu não andei de Ferrari porque eu esqueci a minha carteira de motorista aqui no Brasil.
Meu Deus. Ah, é muito bom, mano.
É sério, você podia alugar uma Ferrari, 80 euros.
É verdade,
muito caro.
Você falou isso.
É, eu fiquei muito triste de ter esquecido minha carteira de motorista.
Mas não tinha que subir rampa, não, né?
Tinha que subir rampa. Tinha, eu já sou especialista já no assunto.
É complicado.
Lá não tem rampa lá, né?
É uma cidade espetacular e vai ser um belíssimo grande prêmio. Com, de repente, aí o Lewis Hamilton surpreendendo ele, que é muito bom em Mônaco.
Bom de Mônaco que mostra aqueles hotéis lá, sempre tem umas mulheres fazendo topless, né? Assim.
Só sabe quem não é bom em Mônaco? Por
quem não é bom
parece?
Em Mônaco? Quem?
Rubinho Barrichello.
Só em Mônaco, né? Só em Mônaco.
Nossa, amigo, eu achei que o Rubinho ia ganhar o primeiro grande prêmio dele esse ano, pô.
Lembrando aqui da promessa do Diogo.
É, Rubinho Petinello. Tá aí, chegando.
É o nome do filho dele.
Agora tu imagina, olha, se a mãe não for muito bonita, que eu acho que não vai ser. Você imagina aquela recém-nascida ganhando um carrinho de Fórmula 1, uma brownzinha, bonitinha, verdinha e branca de presente, vestido de macacãozinho, com capacete, dizendo papai,
né?
Papai. Que coisa linda,
bonitinho,
né?
Bonitinho, né?
Linda.
Linda.
Ainda mais que a cara do pai, ele vai ser lindo mesmo.
Linda.
É hora dele, Barreto quer saber! Barreto quer saber!
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Barreto, repita a sua pergunta.
Bom, eu afirmei um fato, né? Os clubes paulistas vencendo os últimos 5 campeonatos brasileiros. E a briga é para desbancar eles, né? Temos aí clubes forte como o Internacional, que quer acabar com esse hegemonista no Campeonato Brasileiro. Michel não vai ver a resposta.
Não,
favor, brasileiro. Eu quero saber se alguma vez na história do Brasileirão algum estado conquistou 5 títulos seguidos, e se não aconteceu, qual foi a vez que um estado conquistou mais vezes seguidas um título nacional? Sem resposta do Guia do Brasileirão, por favor, hein, Michel?
Eu não vou falar nada.
Não, eu já sei.
Agora é hora de falarmos dos campeonatos europeus, o que rola pelo mundo, no mundo da bola.
Vinheta, faz uma vinheta aí, Michel. Inventa aí uma vinheta no mundo da bola.
Barcelona, Manchester.
Internacional.
Foram os grandes campeões do final de semana. Esse é assunto para o nosso triângulo equilátero do programa. Tayan Barreto, Diogo Cunha e Antônio Gaspar. Fale sobre o espanhol, galera.
Olha, no sábado.
Não, fala sobre o inglês. Você acha as mulheres.
Vou fazer um balanço geral aqui, depois eles dão a opinião deles.
Tá.
No sábado, vou explicar o que aconteceu então.
Explica.
No sábado,
aconteceu nas gerações,
o Manchester empatou. Eu tava de folga, eu não sei. No sábado, o Manchester empatou em 0-0 com o Arsenal e conquistou o tricampeonato inglês e se igualou ao Liverpool com 18 títulos ingleses. E se igualou. Agora é o maior campeão junto com o Liverpool com... Igualou. 18 títulos ingleses, Liverpool e Manchester agora. Pela primeira vez, o Manchester agora é o maior campeão aí em inglês. Tricampeonato do Manchester, tricampeão. A Internazionale na Itália, no sábado também, foi tetracampeã. Por quê? Porque o Milan não venceu. O Milan perdeu para o Udinese de 2-1 e a Inter foi tetracampeã italiana e se igualou ao Milan com 17 títulos nacionais. Fica só atrás da Juventus, que tem 27.
Isso porque caçaram os dois lá.
Caçaram dois
títulos. 29.
Um deram para a Inter de Milão, inclusive.
É.
E na Espanha, Barcelona foi campeão com o Real Madrid, tropeçou no sábado. O Barcelona também foi campeão sem precisar entrar em campo. Barcelona campeão espanhol. O Real Madrid, que buscava um tricampeonato, não conseguiu. Barcelona campeão espanhol. A temporada 2008-2009 é agora com vocês.
Bom, o Barreto falou pra
merecia, eu quero saber se foi merecido.
É, o Barreto agora...
Dois desses campeões, eu quero saber, eu vou assumir um pouco, o Michel tá ocupado ali.
Tá ocupado.
Dois desses campeões vão se enfrentar na final da Liga dos Campeões da Europa.
Barcelona e aí? Manchester. Vai ser uma final sensacional, né? Vai ser uma final imperdível. Eu acho todos os títulos justos, muito justos.
Campeonato de pontos corridos é difícil, tem justiça, né? Porque, obviamente, a Inter fez muito... Já tá com o campeonato... Semana passada a gente falou isso já, que o Barcelona já era campeão, a Inter era campeã e o Manchester era campeão. Só faltava decidir o alemão e o francês. A gente falou isso semana passada e se confirmou esse final de semana. O alemão ainda tá emocionante e o francês agora com o Lyon ganhou do Olympique. Complicou a vida do Olympique, que tava caminhando bem.
O Lyon não tem mais chance de conseguir seu título,
mas
agora o Bordeaux é o líder, né?
O Bordeaux é o líder e o Lyon se encaminhou bem para conseguir a terceira vaga da França.
Eu não sei nem se o Olympique é o segundo, né?
Acho, sim.
Já 3 pontos atrás do Bordeaux.
Três pontos.
Faltam 2 rodadas, eu acho, uma rodada.
Exatamente. 2 rodadas e uma rodada só no alemão.
O alemão é mais emocionante.
O alemão tem 3 times.
O alemão são 2 pontos de diferença do líder Wolfsburg pro Bayern
e pro Stuttgart.
Que se enfrentam 2 ou 3. Sim,
2 pontos. Se enfrentam na última rodada Bayern e Stuttgart.
E o Wolfsburg
joga em casa com o Werder Bremen. O Wolfsburg precisa de um empate.
O Wolfsburg pode ser campeão pela primeira vez na história. E o artilheiro do campeonato é o Grafite com 26 gols. Que vai sair convocação da seleção essa semana, quinta-feira. Teremos convocação da seleção para 2 jogos das eliminatórias e para a Copa das Confederações.
Já 6 e 10 de junho, os jogos do Brasil.
E o Grafite tem grande chance de ser convocado aí pela primeira vez.
O Afonso foi convocado, né?
Grafite ainda pode levar chuteira de ouro na Europa, porque...
Tá brigando.
Tem peso diferente de campeonatos para esse cálculo.
Ele tá brigando.
E com o número de gols que ele tem no alemão, se não me engano, se ele fizer 2 gols nessa rodada...
O Eto'o tá...
E o Eto'o não fizer mais, aí ele vai ser o artilheiro, então... Tem possibilidade de ter um brasileiro com a chuteira de ouro.
Vamos ter também essa semana a final da Copa da UEFA, né, Barreto?
Final da Copa da UEFA, Shakhtar Donetsk contra Werder Bremen. Diego não joga, foi suspenso.
Não joga.
Quarta-feira, final da
Istambul.
Copa UEFA vai mudar de nome, vai virar Liga da Europa.
Liga
Europa, alguma coisa.
Que besteira.
É a última Copa UEFA da história.
Oh, nossa.
O Shakhtar e os clubes ucranianos é o primeiro que chegou na final na história do
primeiro e
futebol
último, né?
Ucraniano.
Ninguém mais vai chegar na final da Copa da UEFA.
E o Shakhtar que jogou a final contra também o ucraniano Dinamo de Kiev.
O Barreto, temos aqui um moreno quer saber, pergunta aí.
Qual foi o último brasileiro a receber chuteira de ouro?
Foi o Elber. Não?
Tem a menor ideia.
Foi o Afonso, não foi? Afonso?
Não, Afonso não ganhou, não.
Ah, tu não viu? Você não sabe?
Você não sabe a resposta, não?
Ele só quer saber, ele realmente quer saber.
No próximo prorrogação confirma, mas
acho que foi o Afonso. Acho que foi o Afonso.
Quem souber, manda aí no comentário. Tem muito espaço para comentário no nosso site.
No próximo programa a gente traz a resposta certa.
O primeiro que ganhar vai levar um sabonete, já que tem a saboneteira, vai levar um sabonete, né? Agora é a hora do tênis.
Tênis!
Como é que é? Não,
Michel,
não.
Passou a bola. Passa a bola,
aí, Michel.
Passa a bola.
Vai, Barreto, vai.
Michel.
Vai, vou ler agora. Vou ler, Michel.
Vai,
Vou ler, assim.
Diogão, fala de tênis aí.
Tênis. Se tivemos aí o Roger Federer, nosso querido Roger Federer, ganhando do Nadal na final do Masters 1000
de Madrid. Jogando na casa do adversário.
No Saibro.
No Saibro, que é o campo do adversário.
Aliás, um belíssimo complexo lá em Madrid, né? Uma quadra maravilhosa lá. O Federer ganhou duplo 6-4, não ganhava do Nadal desde 2007. O que, que é isso, professor?
Nada, mas...
Tá aprendendo um pouquinho de tênis? E presta atenção pra você aprender um pouquinho de tênis. E o Federer ganhou seu primeiro título esse ano, né? E agora se credencia a disputar o título com o Nadal em Roland Garros daqui a uma semana, né?
Vai ser espetacular esse torneio de Roland Garros. Espero que a final seja de novo Federer e Nadal. E se o Federer ganhar, vai conseguir o Grand Slam, que são os quatro torneios mais importantes do circuito de tênis. O Federer vai já venceu o US Open, Australia Open e o Wimbledon. Falta só o
Roland Garros.
Gloriosíssimo Roland Garros de Gustavo Kirten.
Já que vocês estão falando de tênis, acabei de ler aqui uma notícia, ó. Incrível, o tênis brasileiro evoluiu. Marcos Daniel ganhou o título do Challenger de Zagreb. E agora ele é um dos 100 melhores, ó. Estamos em 96.
Esse Marcos Daniel tem 30 anos. É um garoto aí, tá surgindo.
promessa.
Ei, meu pai. Agora é hora daquele momento que todo mundo gosta, né, Macon? É hora do quê?
Apoteose,
o melhor do carnaval. Desliguemos as notícias curtinhas sobre o mundo do samba. Estamos na preparativo de... Aí, começa a falar, todo mundo fala junto, vira uma bagunça esse jornal, esse programa. É brincadeira, não. Mas notícias do mundo do samba é que Luizinho Drummond foi reeleito presidente da Imperatriz Leopoldinense a ficar mais 3 anos no comando da escola e já promessa de anúncio de enredo no próximo terça-feira. Terça-feira que vem, o anúncio do enredo para 2010, o carnavalesco Maxi Lopes. E a Mangueira, como eu já falei, tem enredo, né? Vai falar sobre a música do Brasil. A presidente da Estácio de Sá vai renunciar ao cargo nessa tarde, amigo. Lília Martins está saindo fora aí da Imperatriz. Por falar... Na Imperatriz não, na Estácio, perdão. Por falar em grupo de acesso, o Império Serrano anunciou Rosa Magalhães como a nova carnavalesca. Vai se dividir entre União da Ilha e Império Serrano, a ilha que já se mudou para a cidade do samba na última semana. E o Salgueiro avisou o seguinte: não queremos enredo sobre Brasília. Estão vendendo aí adoidado enredo sobre Brasília. E a Beija-Flor pode me falando sobre Roberto Carlos, né, mano? Repetindo o que a Cabo Sul fez lá nos anos 80, quando o enredo foi sobre Roberto Carlos. Parece que é 500 mil de cachoeiros de Itapemirim. Tá oferecendo, né, mole? Aí. São as notícias do mundo do samba. Já a Apoteose vai voltar com força máxima e com repórter agora contratado junto à Sport TV. O que tem carnaval com o Sport? Você vai ver, rapaz. O rapaz sabe tudo das coisas. Nós estamos entrando em contato com ele, acertando o contrato e já vem fazer parte com a gente aí. Não posso anunciar ainda
o nome, é surpresa,
do comentarista, tá bom? Mas é um entende tudo de samba, posso garantir. Tá certo? Aí. Agora é hora daquelas nossas considerações finais. Está chegando ao final mais um Prorrogação. Ah, é melhor todo mundo fazer junto, né?
Ah,
tudo bem. Tiago Moreno, foi bom ter você de volta. Volte sempre.
Muito obrigado, tchau.
Volte sempre, tá bom? As portas estarão abertas para você. Boa tarde, Moreno. Tchau.
Boa tarde, tchau.
Tchau. O que é, Diogo? Então fala você então, boa tarde, Diogo.
Tava justamente falando que não tinha destaque final pra falar, aí você me passa.
Não, você não repetiu?
Passa pra outro, depois eu vou pensar.
Inventa aí, improviso, Diogo, improvisa aí, inventa aí.
Antônio Gaspar.
E depois eu falo.
Está voltando a falar com seus candes vistosos, tá bom? Usa seda ceramidas, né? Nosso amigo Gaspar, aquele abraço, destaque final, tchau, tchau.
Muito obrigado pelo elogio, Michel.
Nada, dispõe.
Olha, eu vou terminar aqui. Destaque final vai ser, a gente já comentou, a Ásia é campeão, alagoano, ganhou o segundo turno com 2 empates em cima do Cururipe. Como tinha a melhor campanha, tinha a vantagem do empate. E, olha, como muita gente veio falar comigo no Maracanã que você merecia a camisa, eu acho que eu vou te dar a camisa.
Aê,
camisa do campeão alagoano. As pessoas não comentam, não botam no site, não sei porquê. Acho que é porque tem vergonha. Porque
problema da moderação.
Quando me vem no Maracanã, elas vêm falar.
Obrigado,
é impressionante.
Obrigado.
Aí, Marreto! Foi bom estar com você. Mas antes de você tem resposta para dar? Prêmios para entregar? Eu quero chamar o nosso amigo, Dioguinho. Logo
fala, querido.
Dos três patetas. Tudo bem, meu querido?
Fala, Michelzão, beleza?
Seu destaque final, que eu já sei qual é, e comente bastante sobre esse assunto, ou ficar de fora da nossa pauta esportiva da semana.
Olha, meu destaque inicial
é... Barreto está verificando que o primeiro salário dele já entrou na conta.
Ah, não, não, aquele já é o extrato. Já é o extrato.
Ah, garoto! É. Qual é o lance, Diogo?
O lance é o seguinte, temos aí a NBA. Temos as finais de conferência definidas. E temos aí na Conferência Leste o Cleveland Cavaliers enfrentando o Orlando Magic. Cleveland Cavaliers de LeBron James e de Anderson Varejão contra o Orlando Magic de Dwight Howard.
Dwight Howard!
O grande pivô aí dessa temporada na NBA.
Uma e
na
figuraça, né? Uma figuraça.
Quem?
Dwight Howard.
É uma figuraça?
Na NBA, no duelo de enterrados.
É muito bom.
Uma figuraça, é muito carismático.
E na Conferência Oeste temos aí o Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets do Nenê.
Nuggets?
Toda hora.
Então essas são as finais de conferências. Melhor de 7, quem vencer 4 jogos passa a grande final da NBA. Podemos ter dois brasileiros se enfrentando, se defrontando aí na final da NBA. Mas eu aposto em Lakers e Cleveland. Uma
que
grande
beleza,
final
hein?
Entre Kobe Bryant e LeBron James, né, Barreto?
Isso aí. Cara.
É o homem do basquete, amigo. Olha o que é mais. Jogo Cunha, dá o seu boa tarde então, final. Despeça desses ouvintes, se despeça desses ouvintes maravilhosos que nos ouvem com tanto gás e que impede que o nosso programa dê traça, não é isso?
Olha, eu vou me despedir aqui, dar um abraço para os ouvintes, especialmente para vocês todos aqui.
Tá.
Pessoalmente, depois vou dar um abraço, levantar aqui, dar um abraço em você, no Moreno, no
Vai
Maton,
ter um abraço para
o
Eurico Miranda,
no Barreto.
O Eurico
não chegou até agora aqui, hein?
Ele é um dos ouvintes, ele está entre os ouvintes que merecem um abraço. Ele acabou de me ligar, está preso no trânsito. Está chegando.
Ficou atolado, né, em algum lugar.
Mas é isso aí, Diogo. Não tem dinheirinho para dar hoje, não?
Que dinheiro?
Ano passado teve dinheiro.
Já gastou? Já foi bem?
Há muito tempo.
É. Beleza.
Fui lá na Estrela do Sul.
R$10.
Vocês podiam
comer uma salada, né?
Uma reunião do Prorrogação do Estrela do Sul.
Com,
em breve,
né? Iremos almoçar hoje na Estrela do Sul com o patrocínio total lá do grande periódico do Rio de Janeiro, que tá em parceria com a Estrela do Sul.
Não sabia que já tinha um patrocínio. Não.
Vai ser um momento de muitos lances agradáveis lá na Estrela do Sul.
Lances agradáveis? Lance agradável,
tá bom? Agora é a hora então do... Barreto quer saber. Estão falando que eu estou incorporando o Marcelo Salles aqui no programa. Vou parar um pouco isso, vai lá.
Prorrogação.
Vamos lá, Tanha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Caiu o celular do menino ali, vai ter que pedir um novo à empresa, hein?
Opa, posso
Vamos
falar?
Vamos lá, Barreto.
Bom,
pergunta e resposta.
O Diogo já falou que sabe, então eu vou ver se o Antônio sabe de hoje. O Diogo disse se está correto ou não.
Tá bom.
Já que o Diogo sabe a resposta. A pergunta é a seguinte. Os clubes de São Paulo, o estado de São Paulo, detêm os últimos 5 títulos brasileiros. Eu quero saber se alguma vez na história algum estado conquistou 5 títulos brasileiros seguidos. E caso isso não tenha acontecido, qual foi a vez que um estado venceu mais títulos seguidos? Antônio Gaspar.
Olha, eu não me lembro da década de 70 direito, mas algo me diz que nunca aconteceu. Em 5 vezes, acho que é algo inédito. E aqui me lembrando que a maior sequência que eu me lembrei foi 82, 83, 84, Rio de Janeiro.
Diogo Cunha.
Exatamente isso que eu tinha pensado.
Ambos estão corretíssimos.
Flamengo 82, 83, Fluminense 84. Não é isso?
Fluminense 84.
Quem ganhou em 86?
86 foi São Paulo.
Foi São Paulo. Em 85, o Bangu chegou
a final. Bangu poderia ter conquistado o quarto título seguido do Rio, mas nos pênaltis com o gol do Lela Maluco.
Lela, que é o pai do Richarlison.
Do Richarlison, né? E do Alexandre. Lela Maluco fez e Banguzão
perdeu. Richarlison macho, né?
Ganharam, cada um ganhou uma saboneteira, já que ninguém
aqui,
foi criativo.
Tome uma saboneteira pra você tomar banho com o Richarlison.
O bom da saboneteira.
Toma aqui, Antônio, uma saboneteira pra tomar banho com o Lela Maluco.
A saboneteira, ela vem limpa, né? Ela vem assim, com sabonete, assim. O resto de sabonete tá limpa, né? Não precisa lavar.
Ei, Brasil! Seu destaque final, Barreto?
O destaque final são para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Terça-feira nós temos Curitiba.
Com transmissão da ESPN Sport TV.
Terça-feira Curitiba e Ponte Preta. E na quarta-feira os grandes jogos que nós já falamos aqui.
Tá certo. Mas não vai nada repetir porque não tem minuto de programa ainda, né? É Internacional e Flamengo,
Fluminense, Corinthians.
E Vitória e Vasco.
Vitória e Vasco.
Abrilhantando aí as quartas de final, tá certo? Semana que vem os resultados, classificados, choros, alegrias, momentos de muita descontração, todos os esportes. E claro, Macon, meu curió, cantante, o meu boa tarde pra você também.
Boa tarde, Michel.
Canta aí, Macon, curió cantante. Boa tarde, chefinho, tá lá em cima, Gabriel Colares, um abraço, um beijo, tchau. Fui, então.
Valeu, valeu, valeu.
Portal Auditativo.
Onde as ideias se propagam.
Provocação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojento.
Na madruga.
Portal Audio Ativo.
Onde as ideias se propagam.